Testemunhos para a Igreja, volume 3, capítulo 5. A causa em Nova York. Enquanto estava em Vermont em 10 de dezembro de 1871, foram-me mostradas algumas coisas com respeito a Nova York. A causa naquele estado parecia estar em condição deplorável. Havia poucos obreiros, e estes não eram tão eficientes quanto exigia sua profissão de fé nas sagradas verdades para este tempo. Há pessoas naquele estado que trabalham na palavra e na doutrina. 1 Timóteo capítulo 5, verso 17, que não são obreiros meticulosos. Embora creiam na teoria da verdade e tenham estado a pregar durante anos, nunca serão obreiros competentes enquanto não trabalharem em um plano diferente. Eles têm gasto muito tempo entre as igrejas, quando não estão qualificados para beneficiá-las. Eles mesmos não são consagrados a Deus. Necessitam do espírito de perseverança para sofrer pela causa de Cristo, beber o cálice e ser batizados. Marcos capítulo 10, verso 38, antes de estarem preparados para ajudar a outros. Precisa-se de obreiros desinteressados e devotos para elevar os interesses em Nova York à norma da Bíblia. Viajando entre as igrejas, esses homens não têm cumprido seu dever. Se Deus os chamou para sua obra, é para salvar almas. Eles devem provar a si mesmos indo a novos campos para saber se Deus lhes confiou a obra de salvar almas. Tivessem os irmãos Taylor, Saunders, Cottrell, Whitney e o irmão e a irmã Lindsay labutado em novos campos, estariam agora muito além do que estão. Enfrentar a oposição de adversários os teria levado às suas Bíblias em busca de argumentos para sustentar sua posição, e isto aumentaria seu conhecimento das Escrituras e lhes daria consciência de sua habilidade em Deus para enfrentar qualquer tipo de oposição. Aqueles que se contentam de repassar sobre o mesmo terreno, vez após vez entre as igrejas, serão deficientes na experiência que devem ter. Serão fracos, não fortes para querer, efetuar e sofrer por amor da verdade. Eles serão obreiros ineficientes. Aqueles que têm a causa de Deus no coração e sentem amor pelas preciosas almas pelas quais Cristo morreu, não buscarão a própria comodidade e prazer. Farão como Cristo fez. Sairão para buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19, verso 10. Ele disse, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Mateus capítulo 9, verso 13. Se os pastores em Nova York desejam ajudar a igreja, nada melhor podem fazer do que sair para novos campos e labutar para trazer pecadores para a verdade. Quando a igreja vir que os pastores estão inflamados com o espírito da obra, que sentem profundamente a força da verdade e estão procurando trazer outros ao conhecimento da mesma, isso porá neles nova vida e vigor. Seu coração será estimulado para fazer o que puderem para ajudar a obra. Não há uma classe de gente no mundo que está mais desejosa de sacrificar seus recursos para fazer avançar a causa do que os adventistas do sétimo dia. Se os pastores não os desencorajarem por sua indolência e ineficiência e por sua falta de espiritualidade, eles geralmente responderão a qualquer apelo que seja feito que se recomende a seu julgamento e consciência. Mas querem ver frutos. E é justo que os irmãos em Nova York exijam fruto de seus pastores. Que têm eles feito? Que estão fazendo? Os pastores em Nova York deviam estar muito mais adiantados do que estão. Mas não se têm empenhado naquela espécie de trabalho que suscita esforço sério e forte oposição. Tivessem eles feito isso, teriam sido impelidos às suas Bíblias e à oração, a fim de poder responder a seus oponentes e pelo exercício de seus talentos os teriam duplicado. Há pastores em Nova York que têm estado a pregar durante anos, mas dos quais não se pode depender para fazer uma série de conferências. Estão atrofiados. Não têm exercitado a mente no estudo da palavra e em enfrentar oposição de modo a se tornarem fortes em Deus. tivessem eles saído fora do acampamento, como fiéis soldados da cruz de Cristo, dependendo de Deus e das próprias energias, em vez de se apoiarem tanto em seus irmãos, teriam obtido experiência e estariam agora qualificados a empenhar-se na obra, onde quer que sua ajuda fosse mais necessária. Se os pastores, de um modo geral, em Nova York, tivessem deixado as igrejas trabalhar por si mesmas e não as tivessem impedido, tanto as igrejas como os pastores estariam agora mais adiantados em espiritualidade e no conhecimento da verdade. Muitos de nossos irmãos e irmãs em Nova York têm se mostrado relapsos quanto à reforma de saúde. Há apenas um pequeno número de genuínos reformadores de saúde no estado. Luz e entendimento espiritual têm sido dados aos irmãos em Nova York. Mas a verdade que alcançou o entendimento, a luz que brilhou sobre o coração, que não tem sido apreciada e afagada, testemunhará contra eles no dia de Deus. A verdade tem sido dada para salvar aqueles que houvessem de crer e obedecer. Sua condenação não é porque não tinham a luz, mas porque tinham a luz e não andaram nela. Deus tem provido o homem com muitos recursos para satisfazer o apetite natural. Ele tem exposto diante deles, nos produtos da terra, uma variedade abundante de alimento que é agradável ao paladar e nutritivo ao organismo. Destes, nosso benevolente Pai Celestial diz que podemos comer livremente. Gênesis capítulo 2, verso 16. Podemos saborear as frutas, os vegetais e os grãos sem fazer violência às leis de nosso ser. Esses ingredientes preparados do modo mais simples e natural nutrirão o corpo e preservarão seu vigor natural sem o uso de alimentos cárneos. Deus criou um homem um pouco menor do que os anjos. Hebreus capítulo 2, verso 7. E lhe conferiu os atributos que, convenientemente usados, tornaram-o uma bênção ao mundo e o levariam a refletir a glória do doador. Mas, embora feito à imagem de Deus, violou o homem através da intemperança o princípio e a lei de Deus em sua natureza física. A intemperança de qualquer espécie insensibiliza os órgãos da percepção e enfraquece de tal maneira o poder dos nervos cerebrais que as coisas eternas não mais são apreciadas, mas são colocadas no mesmo nível das comuns. As mais elevadas faculdades da mente, que visavam os mais elevados propósitos, são levadas em servidão às paixões mais baixas. Se os nossos hábitos físicos não forem corretos, nossas faculdades mentais e morais não podem ser fortes, pois existe grande afinidade entre o físico e o moral. O apóstolo Pedro compreendia isto e ergueu a voz de advertência a seus irmãos. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Há muito poder moral no professo mundo cristão. Maus hábitos têm sido tolerados e leis físicas e morais têm sido desatendidas, até que o padrão geral de virtude e piedade se tornou excessivamente baixo. Os hábitos que rebaixam a norma de saúde física enfraquecem as forças mentais e morais. A tolerância para com apetites e paixões pervertidos exerce uma influência controladora sobre os nervos e o cérebro. As tendências sensuais são fortalecidas, ao passo que as morais são enfraquecidas. É impossível ao intemperante ser cristão, pois suas faculdades superiores são mantidas em cativeiro pelas paixões. Os que obtiveram luz sobre os assuntos do comer e vestir-se com simplicidade, em obediência às leis físicas e morais, e que abandonaram a luz que lhes aponta o dever, fugirão do dever em outras coisas. Se eles insensibilizarem a consciência para evitar a cruz que devem tomar para estar em harmonia com a lei natural, também violarão os 10 mandamentos a fim de fugir da reprovação. Há decidida relutância da parte de alguns em suportar a cruz, desprezando a afronta. Hebreus capítulo 12, verso 2. Alguns serão ridicularizados por seus princípios. A conformidade com o mundo está conquistando terreno entre o povo de Deus, que professa ser peregrino e estrangeiro, que espera o aparecimento do Senhor. Muitos há entre os professos guardadores do sábado em Nova York que estão mais firmemente apegados às modas e ambições mundanas do que a corpo sadio, mente sã e coração santificado. Deus está testando e provando indivíduos em Nova York. Ele permitiu que alguns tivessem uma medida de prosperidade para desenvolver o que lhes estava no coração. Orgulho e amor ao mundo os separaram de Deus. Os princípios da verdade são virtualmente sacrificados enquanto professam amar a verdade. Os cristãos devem despertar e agir. Sua influência recai sobre outros e molda suas opiniões e hábitos. Eles terão de levar a pesar a responsabilidade de decidir por sua influência o destino de pecadores. O Senhor, mediante precisas e específicas verdades para estes últimos dias, está separando um povo do mundo e purificando-o para si mesmo. O orgulho e as modas prejudiciais à saúde, o amor à ostentação, o amor à aprovação, tudo deve ser deixado com o mundo se desejamos ser renovados no conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Tito, capítulo 2, versos de 11 a 14. A igreja precisa ser peneirada. Uma conversão completa é necessária antes que eles possam estar em condições de trabalhar. Egoísmo, orgulho, inveja, malícia, más suspeitas, difamações, tagarelice e mexerico têm sido cultivados entre eles até que o Espírito de Deus tem pouco a ver com eles. Enquanto alguns que professam conhecer a Deus permanecem em seu estado presente, suas orações são uma abominação à sua vista. Eles não apoiam sua fé com obras e teria sido melhor para alguns nunca terem professado a verdade do que ter desonrado sua profissão de fé como fizeram. Embora professem ser servos de Cristo, são servos do inimigo da justiça, e suas obras testificam que não conhecem a Deus e que seu coração não obedece à vontade de Cristo. Fazem da religião uma brincadeira de criança, agem como crianças birrentas. Os filhos de Deus no mundo todo são uma grande comunidade. Nosso Salvador definiu claramente o espírito e os princípios que devem governar o coração daqueles que se distinguem do mundo por sua vida coerente e santa. Amor de uns pelos outros e supremo amor a seu Pai Celestial devem ser exemplificados em sua conversação e obras. A condição presente de muitos dos filhos de Deus é como a de uma família de crianças ingratas e briguentas. Há perigo de mesmo pastores em Nova York pertencerem àquela classe que está sempre aprendendo e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Não praticam o que aprendem. São ouvintes, mas não praticantes. Tiago capítulo 1, verso 22. Esses pastores precisam de uma experiência na verdade que lhes permitirá compreender o caráter elevado da obra. Vivemos num importante, soleníssimo tempo da história terrestre. Achamos-nos entre os perigos dos últimos dias. Importantes e tremendos acontecimentos se acham diante de nós. Quão necessário é que todos os que temem a Deus e amam sua lei se humilhem diante dele e se aflijam e pranteiem e confessem os pecados que têm separado Deus de seu povo. O que deve suscitar maior preocupação é que não sentimos nem compreendemos nossa condição, nosso baixo estado e satisfazemo-nos em permanecer como estamos. Devemos refugiar-nos na palavra de Deus e na oração, buscando individual e fervorosamente ao Senhor para que o possamos achar. Cumpre-nos fazer disto nossa primeira ocupação. Os membros da igreja são responsáveis pelos talentos a eles confiados, e é impossível para cristãos cumprirem suas responsabilidades, a menos que ocupem aquela posição elevada que está de acordo com as verdades sagradas que professam. A luz que brilha sobre o nosso caminho nos torna responsáveis para fazer essa luz brilhar para outros de modo tal que glorifiquem a Deus. Parentes na Igreja. O progresso da Igreja nas coisas espirituais não está em proporção à luz que brilhou sobre seu caminho. Deus confiou a cada um talentos que devem ser desenvolvidos ao depositá-los com banqueiros, para que quando o mestre vier, ele possa receber o seu com juros. Mateus capítulo 25, verso 27. A Igreja é composta em grande parte de material valioso, mas seus membros deixam de atingir a norma elevada que é seu privilégio atingir. A parte atuante na Igreja se acha sobretudo nas ramificações de três famílias ligadas por casamento. Há mais talento na Igreja e mais material para fazer bons obreiros do que podem ser empregados de modo vantajoso naquela localidade. A Igreja toda não está crescendo em espiritualidade. Não estão estabelecidos favoravelmente de modo a desenvolver vigor ao pôr em exercício os talentos que Deus lhes tem dado. Não há espaço para todos trabalharem. Um interfere com o outro. A falta de vigor espiritual. Se esta Igreja não fosse uma Igreja de família, cada um sentiria responsabilidade individual. Se o talento e influência de vários de seus membros fossem exercitados em outras igrejas ou fossem levados a ajudar onde a ajuda é realmente necessária, estariam obtendo uma experiência do mais alto valor em coisas espirituais e assumindo assim responsabilidades e obrigações na obra de Deus. Seria uma bênção para outros. Enquanto empenhados em ajudar a outros, estariam seguindo o exemplo de Cristo. Ele não veio para ser servido, mas para servir a outros. Marcos capítulo 10, verso 45. Ele não agradou a si mesmo. Aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo. Filipenses capítulo 2, verso 7. E gastou sua vida fazendo o bem. Ele poderia ter gasto seus dias na terra em comodidade e abundância e ter feito seus os prazeres desta vida. Ele viveu não para satisfazer-se, mas para fazer o bem e salvar a outros do sofrimento, e devemos seguir seu exemplo. Se os irmãos I e J se consagrassem a Deus, poderiam levar maiores responsabilidades do que têm levado. Eles pensavam que estariam dispostos a responder a qualquer apelo que fosse feito para adquirir recursos, e que este seria a responsabilidade principal que teriam de assumir na causa de Deus. Mas Deus requer deles mais do que isso. Se tivessem exercitado a mente em um estudo mais crítico da palavra de Deus, para que pudessem tornar-se obreiros em sua causa, e tivessem trabalhado para a salvação de pecadores tão fervorosamente como têm trabalhado para obter as coisas desta vida, teriam desenvolvido vigor e sabedoria para empenhar-se no trabalho de Deus, onde obreiros são bastante necessários. Por permanecerem em uma comunidade de família, esses irmãos estão decrescendo em força mental e espiritual. Não é o melhor plano que filhos de uma, duas ou três famílias ligadas pelo casamento morem a poucos quilômetros uns dos outros. Não é boa influência sobre as partes. O negócio de um é negócio de todos. As perplexidades e dificuldades pelas quais cada família deve mais ou menos passar, e que tanto quanto possível devem confinar-se aos limites do círculo familiar, estendem-se aos parentes da família e exercem influência sobre as reuniões religiosas. Há questões que uma terceira pessoa não deve saber, por mais amiga e intimamente ligada que seja. Os indivíduos e as famílias devem guardá-las. Mas a íntima relação de várias famílias postas em constante comunicação tem a tendência de demolir a dignidade que deve ser mantida em cada família. Ao realizar o delicado dever de reprovar e admoestar, haverá o perigo de ofender sentimentos, a menos que isto seja feito com a maior ternura e cuidado. Os melhores modelos de caráter estão sujeitos a erros e enganos e se deve tomar o maior cuidado para não fazer de coisas pequenas coisas grandes. Tal relação familiar ou da igreja como existe em agrada muito aos sentimentos naturais, mas não é a melhor, levando em consideração todas as coisas para o desenvolvimento de um caráter cristão simétrico. A relação íntima e as associações familiares de uns com os outros, embora unidas no âmbito de igreja, tornam a influência fraca. Aquela dignidade, aquele respeito elevado, confiança e amor que fazem uma igreja próspera não são preservados. Todas as partes seriam muito mais felizes separadas e visitando-se ocasionalmente, e a influência de uns sobre os outros seria 10 vezes maior. Unidas como estão essas famílias pelo casamento e misturando-se como estão na companhia uns dos outros, cada um está a par das faltas e erros dos demais e sente ser seu dever principal corrigi-los. E porque esses parentes se estimam realmente uns aos outros, ofendem-se com coisinhas que não notariam nos que com eles não estivessem intimamente ligados. Terríveis sofrimentos mentais são suportados por se levantarem em alguns os sentimentos de que não têm sido tratados com imparcialidade e com toda a consideração que mereciam. Mesquinhos ciúmes às vezes se levantam e montículos de terra se tornam montanhas. Esses pequenos desentendimentos e insignificantes diferenças causam maior sofrimento de espírito do que as provas que vêm de outras fontes. Por causa dessas coisas, esses homens e mulheres verdadeiramente conscienciosos e mentalmente nobres se tornam fracos para resistir e não estão desenvolvendo o caráter que poderiam desenvolver se estivessem estabelecidos em lugares diferentes. Estão atrofiados em seu crescimento mental e espiritual, o que ameaça destruir sua utilidade. Seus trabalhos e interesses estão geralmente confinados em si mesmos. Sua influência é limitada quando deveria estar se estendendo e tornando-se mais generalizada para que possam, quando colocadas numa variedade de circunstâncias, pôr em exercício as forças que Deus lhes deu de modo a contribuir mais para sua glória. Todas as faculdades mentais estão aptas à grande melhoria. As energias da alma precisam ser despertadas e postas em ação para a glória de Deus. Obreiros para Deus. Deus convoca missionários. Há homens na habilidade na igreja em que crescerão em capacidade e vigor ao usarem seus talentos na obra e causa de Deus. Se esses irmãos se educarem e fizerem da causa de Deus seu primeiro interesse e sacrificarem seu prazer e inclinação por amor da verdade, a bênção de Deus repousará sobre eles. Esses irmãos que amam a verdade e que por anos vêm se regozijando por causa da luz crescente sobre as Escrituras, devem deixar sua luz brilhar para aqueles que estão em trevas. Deus lhes será sabedoria e poder, e se glorificará trabalhando com e através daqueles que o seguem inteiramente. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. João capítulo 12, verso 26. A sabedoria e o poder de Deus serão dados aos dispostos e fiéis. Os irmãos têm estado inclinados a dar de seus recursos para os vários empreendimentos, mas têm retido a si mesmos. Eles não disseram, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, verso 8. Não é a força dos instrumentos humanos, mas a sabedoria e poder daquele que os emprega e atua por meio deles, que os tornam homens de êxito em fazer a obra que precisa ser feita. Oferecendo nossos bens ao possuidor do céu e da terra, enquanto retemos a nós mesmos, não podemos obter sua aprovação ou assegurar sua bênção. Deve haver no coração dos irmãos e irmãs uma disposição de colocar tudo, inclusive eles próprios, sobre o altar de Deus. Precisa-se de homens em Battle Creek que possam e queiram assumir encargos e responsabilidades. O apelo tem sido feito vez após vez, mas mal tem havido resposta. Alguns teriam respondido ao chamado se seus interesses mundanos fossem promovidos. Mas como não havia a perspectiva de aumentar seus recursos indo para Bear Creek, não podiam reconhecer o dever de ir. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel capítulo 15, verso 22. E sem obediência e amor desinteressado, as ofertas mais ricas são pobres demais para serem apresentadas ao possuidor de todas as coisas. Deus apela aos irmãos e irmãs a levantar-se e vir em socorro do Senhor com os valorosos. Juízes capítulo 5, verso 23. A razão por que há tão pouca força entre aqueles que professam a verdade é que não exercem a habilidade que Deus lhes tem dado. Muitos têm embrulhado seu talento em um lenço e o escondido na terra. É pelo uso dos talentos que eles crescem. Deus testará e provará seu povo. O irmão e a irmã I têm sido fiéis portadores de responsabilidades na causa de Deus, e agora seus filhos não devem omitir-se e permitir que os fardos pesem tanto sobre eles. É tempo de as faculdades mentais menos gastas dos filhos serem exercitadas e eles trabalharem mais especialmente na vinha do Mestre. Alguns dos irmãos e irmãs em Nova York têm estado ansiosos de que o irmão e a irmã K, especialmente a irmã K, sejam encorajados a trabalhar entre as igrejas. Mas este é o lugar errado para eles provarem a si mesmos. Se Deus, de fato, colocou sobre eles a responsabilidade do trabalho, não é para as igrejas, pois estas estão geralmente à frente deles. Há um mundo diante do irmão e da irmã K, um mundo mergulhado na maldade. Seu campo é grande. Eles têm muito espaço para provar seus dons e testar sua vocação sem entrar nos trabalhos de outros e edificar sobre um fundamento que não lançaram. O irmão e a irmã K têm sido muito vagarosos para obter uma experiência em abnegação. Têm sido vagarosos em adotar a reforma de saúde em todas as suas ramificações. As igrejas estão à frente deles na negação do apetite. Portanto, neste sentido, eles não podem ser um benefício às igrejas, mas um empecilho. O irmão K não tem sido uma bênção à igreja, mas um grande fardo. Tem sido um estorvo a seu progresso. Não tem estado em condição de ajudar quando e onde ela mais precisava de ajuda. Ele não tem representado corretamente nossa fé. Sua conversa e vida não têm sido em santidade. Tem estado bem para trás e não estado pronto ou disposto para discernir as diretrizes da providência de Deus. Tem se posto no caminho de pecadores, não em posição tal que sua influência recomendasse nossa fé aos incrédulos. Seu exemplo tem sido um tropeço à igreja e a seus vizinhos incrédulos. Se o irmão K tivesse sido inteiramente consagrado a Deus, seu esforço teria sido frutífero e resultado em muito bem. Mas aquilo que mais distingue o povo de Deus das comunidades religiosas populares não é só sua profissão de fé, mas seu caráter exemplar e seus princípios de amor desinteressado. A influência poderosa e purificadora do Espírito de Deus sobre o coração, demonstrada nas palavras e obras, separa-os do mundo e os designa como um povo peculiar de Deus. O caráter e disposição dos seguidores de Cristo serão como os do Mestre. Ele é o modelo, o exemplo santo e perfeito dado para os cristãos imitar. Seus seguidores verdadeiros amarão seus irmãos e estarão em harmonia com eles. Eles amarão seus semelhantes como Cristo lhes deu exemplo e farão qualquer sacrifício se assim agindo puderem persuadir pecadores a abandonar seus pecados e serem convertidos à verdade. A verdade, profundamente enraizada no coração dos crentes, brotará e produzirá fruto de justiça. Suas palavras e obras são canais através dos quais os puros princípios da verdade e da santidade são transmitidos ao mundo. Há bênçãos e privilégios especiais para aqueles que amam a verdade e andam de acordo com a luz que receberam. Se negligenciam fazer isso, sua luz se torna em trevas. Quando o povo de Deus se torna autossuficiente, o Senhor nos deixa a sua própria sabedoria. Misericórdia e verdade são prometidas aos humildes de coração, aos obedientes e fiéis. O irmão Cá tem sido um estorvo a seus filhos. Se ele tivesse sido consagrado a Deus, tendo o coração na obra e vivendo a verdade que professava, teria sentido a importância de ordenar sua casa depois dele, como fez o fiel Abraão. Gênesis capítulo 18, verso 19. A falta de harmonia entre os dois irmãos Cá é uma vergonha para a causa de Deus. Ambos estão em falta. Ambos têm uma obra a fazer, em sujeitar o eu e cultivar as graças cristãs. Deus é desonrado pelas dissensões, e não exagero quando digo que existe ódio entre estes dois irmãos de sangue. O irmão A.K. está grandemente em falta. Ele tem acariciado sentimentos que não têm estado em harmonia com a vontade de Deus. Conhece as peculiaridades de seu irmão B.K., que ele tem um temperamento irritável e infeliz. Frequentemente não pode ver o bem que se encontra diretamente em seu caminho. Vê somente o mal e fica desanimado muito facilmente. Satanás transforma um pequeno obstáculo em uma montanha diante dele. Considerando todos os fatos, o irmão B.K. tem em muitos pontos seguido uma conduta menos censurável do que seu irmão, pois essa tem sido menos prejudicial à causa da verdade presente. Estes irmãos carnais precisam reconciliar-se plenamente um com o outro antes de poderem remover a desonra que sua desunião tem ocasionado à causa de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão até agora está em trevas. 1 João capítulo 3, verso 10 e capítulo 2, verso 9. Aqueles que labutam para Deus devem ser vasos limpos, santificados para o uso do Mestre. Purificai-vos vós que levais os utensílios do Senhor. Isaías capítulo 52, verso 11. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. 1 João capítulo 4, versos 20 e 21. Os embaixadores de Cristo têm uma obra responsável e sagrada diante deles. São cheiro de vida para a vida, ou de morte para a morte. 2 Coríntios capítulo 2, verso 16. Sua influência decide o destino de pecadores pelos quais Cristo morreu. O irmão e a irmã Cá precisam de experiência. Sua vida não tem sido de santidade. Não tem estado a avançar para a frente e para o alto na vida religiosa, de modo que sua experiência pudesse ser de valor à igreja. Sua conduta tem pesado e não pouco sobre a igreja. A vida passada da irmã Cá não tem sido de caráter tal que sua experiência pudesse ser uma bênção para outros. Ela não tem vivido à altura de sua convicção do dever. Sua consciência tem sido violada demasiadas vezes. Ela tem sido amante de prazeres e devotado a vida à vaidade, frivolidade e à moda, apesar da luz que brilhou sobre seu caminho. Conhecia o caminho, mas negligenciou andar nele. O Senhor deu à irmã Cá um testemunho de advertência e reprovação. Ela creu no testemunho e separou-se da classe dos mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, verso 4. Então, ao contemplar sua vida passada, tão cheia de negligências e erros, ela se entregou à incredulidade e a um desalento apático. O desespero estendeu suas asas escuras sobre ela. Seu casamento com o irmão Cá mudou um pouco a ordem das coisas, mas por vezes ela tem se sentido melancólica e desanimada. A irmã Cá tem um bom conhecimento das profecias e pode esboçá-las e falar sobre elas com facilidade. Alguns dos irmãos e irmãs têm estado ansiosos em encorajar ao irmão e à irmã Cá a saírem como obreiros ativos. Mas há perigo de trabalharem a partir de um ponto de vista errado. As vantagens educacionais da irmã Cá têm sido superiores às de muitos pelos quais está rodeada. Visto ter trabalhado em público, ela tem dependido de sua força mais do que do Espírito de Deus. Ela tem um espírito de arrogante independência e pensou que estava qualificada para ensinar em vez de ser ensinada. Com sua falta de experiência nas coisas espirituais, ela não está preparada para trabalhar nas igrejas. Não tem discernimento e força espiritual necessários para edificá-las. Se apesar de tudo isso, ela e seu marido se empenharem nesse trabalho, devem começar exercendo uma boa influência na igreja em. Sua atividade deve ser exercida onde o trabalho mais precisa ser feito. Há um trabalho a ser feito em novos campos. Pecadores que nunca ouviram a mensagem de advertência precisam ser advertidos. Aqui o irmão e a irmã K têm amplo espaço para trabalhar e comprovar sua vocação. Ninguém deve atrapalhá-los em seus esforços em novos campos. Há pecadores a serem salvos em todas as direções. Alguns pastores, porém, são inclinados a percorrer o mesmo território entre as igrejas quando seus trabalhos não podem ajudá-las e seu tempo é desperdiçado. Desejamos que todos os servos de Deus sejam trabalhadores. O trabalho de advertir almas não deve ser limitado somente aos pastores. Os irmãos que possuem a verdade em seu coração e que têm exercido uma boa influência no lar devem sentir que a responsabilidade repousa sobre eles para devotar uma parte de seu tempo para sair entre os vizinhos e cidades próximas como missionários de Deus. Eles devem levar nossas publicações e iniciar conversação e, no Espírito de Cristo, orar com e por aqueles a quem visitam. Este é o trabalho que despertará um espírito de pesquisa e reforma. Durante anos, o Senhor tem estado a chamar a atenção de seu povo para a reforma de saúde. Este é um dos grandes ramos da obra de preparação para a vinda do Filho do Homem. João Batista surgiu no espírito e poder de Elias para preparar o caminho do Senhor e converter as pessoas à prudência dos justos. Lucas capítulo 1, verso 17. Ele era um representante daqueles que estariam vivendo nos últimos dias, aos quais Deus confiara sagradas verdades para serem apresentadas perante o povo a fim de preparar o caminho para o segundo aparecimento de Cristo. João era um reformador. O anjo Gabriel, enviado do céu, instruiu os pais de João sobre a reforma de saúde. Disseram-lhes que o menino não deveria beber vinho, nem bebida forte, e que ele seria cheio do Espírito Santo desde o nascimento. João separou-se dos amigos e das ostentações da vida. A simplicidade de sua vestimenta, uma peça de vestuário tecida de pelos de camelo, era uma reprovação direta à extravagância e pompa dos sacerdotes judaicos e do povo em geral. Seu regime alimentar puramente vegetariano, composto de gafanhotos e mel silvestre, era uma censura com descendência com apetite e a glutonaria que prevaleciam por toda a parte. Declara o profeta Malaquias: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Aqui o profeta descreve o caráter da obra. Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias, assim como João veio no espírito de Elias para preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo. O grande assunto da reforma deve ser debatido e despertada a mente do público. A temperança em tudo deve ser associada com a mensagem para converter o povo de Deus de sua idolatria, de sua glutonaria e de sua extravagância no vestir-se e em outras coisas. A abnegação, a humildade e a temperança requeridas dos justos, os quais Deus guia e abençoa de modo especial, devem ser apresentadas ao povo em contraste com os hábitos extravagantes e destruidores da saúde daqueles que vivem nesta época degenerada. Deus tem mostrado que a reforma de saúde está tão estreitamente ligada com a mensagem do terceiro anjo como a mão em relação ao corpo. Em parte alguma poderá ser encontrada causa tão grande de degeneração física e moral como a negligência deste importante assunto. Os que transigem com apetite às paixões e fecham os olhos à luz por temor de verem as condescendências pecaminosas que estão relutando em abandonar, são culpados diante de Deus. Aqueles que repelem a luz em algum ponto endurecem o coração para menosprezar a luz sobre outros assuntos. O que viola as obrigações morais no que se refere ao comer e beber prepara o caminho para violar as reivindicações divinas com respeito a interesses eternos. Nosso corpo não é nossa propriedade. Deus exige que cuidemos da habitação que Ele nos confiou, a fim de que possamos apresentar-lhe o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Romanos capítulo 12, verso 1. Nosso corpo pertence àquele que o fez, e estamos no dever de tornar-nos inteligentes com relação aos melhores meios de preservá-lo da ruína. Se enfraquecermos o corpo pela condescendência própria, pela transigência com apetite e pelo vestir-nos de acordo com as modas destruidoras da saúde, a fim de estar em harmonia com o mundo, tornamo-nos inimigos de Deus. O irmão e a irmã K não têm apreciado a luz sobre a reforma de saúde. Não viram um lugar para ela em conexão com a terceira mensagem. A providência tem estado a guiar o povo de Deus para longe dos hábitos extravagantes do mundo, para longe dos apetites e paixões, a fim de que ocupem o seu lugar na plataforma da abnegação e da temperança em todas as coisas. O povo ao qual Deus está guiando será peculiar. Não se assemelhará ao mundo. Mas, se seguirem a orientação divina, executarão seus desígnios e submeterão sua vontade à dele. Cristo habitará no coração. O templo de Deus será santo. Seu corpo, diz o apóstolo, é o templo do Espírito Santo. Deus não pede que seus filhos se sacrifiquem com prejuízo das energias físicas. Pede-lhes que obedeçam à lei natural, que preservem a saúde física. O caminho da natureza é a senda que ele aponta, e esta é bastante larga para qualquer cristão. Com mão generosa, tem-nos Deus provido de ricas e variadas bênçãos para nossa manutenção e deleite. Contudo, para que possamos desfrutar do apetite natural, que preservará a saúde e prolongará a vida, restringe ele o apetite. Diz ele: acautelem-se, restringam, neguem o apetite pervertido. Se desenvolvermos um apetite desvirtuado, violaremos as leis do nosso ser e assumiremos a responsabilidade pelo abuso do nosso corpo e por trazermos doenças sobre nós mesmos. O espírito e poder de Elias têm impelido corações à reforma, direcionando-os à prudência dos justos. Lucas capítulo 1, verso 17. O irmão e a irmã K não foram convertidos à reforma de saúde, apesar da quantidade de evidências que Deus tem dado sobre o assunto. A abnegação é indispensável à religião genuína. Aqueles que não aprenderam a negar a si mesmos estão destituídos de piedade vital e prática. Nada mais podemos esperar a não ser que as reivindicações da religião entrem em contato com as afeições naturais e os interesses mundanos. Há trabalho para todos na vinha do Senhor. Ninguém deve estar ocioso. Os anjos de Deus estão ativos, subindo ao céu e descendo à terra com mensagens de misericórdia e advertência. Esses mensageiros celestes estão comovendo mentes e corações. Há homens e mulheres em toda parte cujo coração é susceptível a ser inspirado com a verdade. Se aqueles que possuem um conhecimento da verdade trabalhassem agora em harmonia com o Espírito de Deus, veríamos uma grande obra realizada. Nossos campos estão abertos, nos quais todos podem testar sua vocação por um esforço experimental em trazer pecadores das trevas e do erro e estabelecê-los sobre a plataforma da verdade eterna. Se o irmão e a irmã K sentem que Deus os tem chamado para se empenharem em sua obra, eles têm bastante a fazer chamando pecadores ao arrependimento, mas a fim de que Deus trabalhe neles e através deles, precisam de uma conversão total. O trabalho de qualificar um povo nestes últimos dias para a vinda de Cristo é um trabalho extremamente sagrado e solene, e requer obreiros devotados e abnegados. Aqueles que têm humildade, fé, energia, perseverança e decisão acharão muito a fazer na vinha do Mestre. Há deveres importantes a serem cumpridos, que exigem seriedade e o emprego de toda a sua energia. É o trabalho voluntário que Deus aceita. Se a verdade que professamos é de infinita importância, a ponto de decidir o destino de pecadores, quão cuidadosos devíamos ser em sua apresentação? A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios capítulo 4, verso 18. Irmão e irmã cá, tivessem vocês andado na luz ao brilhar ela sobre seu caminho, tivessem vocês se aproximado mais de Deus, crendo firmemente na verdade e andando humildemente diante de Deus, na luz que Ele tem dado, vocês agora teriam uma experiência que seria de valor inestimável. Tivessem vocês posto em uso os talentos que Deus lhes emprestou, teriam brilhado como luzes no mundo. Mas a luz se torna em trevas para todos aqueles que não andam nela. A fim de sermos aceitos e abençoados por Deus, como foram nossos pais, precisamos, como eles, ser fiéis. Precisamos utilizar nossa luz como os antigos e fiéis profetas utilizaram a sua. Deus requer de nós segundo a graça que Ele nos outorgou, e não aceitará menos do que requer. Todas as suas justas exigências precisam ser plenamente cumpridas. A fim de desempenhar-nos de nossas responsabilidades, precisamos estar de pé sobre aquele elevado fundamento que a ordem e o avanço da verdade sagrada prepararam para nós. O irmão L. deixa de reconhecer a influência santificadora da verdade de Deus sobre o coração. Não é tão paciente, humilde e tolerante como devia ser. Ele se irrita facilmente. O eu desperta e ele diz e faz muitas coisas sem a devida reflexão. Não exerce influência salvadora o tempo todo. Se estivesse imbuído do Espírito de Cristo, poderia com uma das mãos apegar-se ao poderoso, enquanto com a mão da fé e do amor alcançaria o pobre pecador. O irmão L. precisa da influência poderosa do amor divino, pois isto renovará e refinará o coração, santificará a vida, elevará e enobrecerá o homem todo. Então suas palavras e obras terão sabor do céu e não de seu espírito. Se as palavras da vida eterna são semeadas no coração, será produzido o fruto de justiça e paz. Você precisa vencer o espírito de autossuficiência e o de importância própria, meu caro irmão. Deve cultivar um espírito desejoso de ser instruído e aconselhado. O que quer que outros possam dizer ou fazer, você deve dizer: que me importa isso? Cristo ordenou que eu o seguisse. Você deve cultivar espírito de mansidão. Precisa de uma experiência em piedade genuína. E a menos que obtenha tal coisa, não pode empenhar-se inteligentemente na obra de Deus. Seu espírito precisa ser abrandado e tornar-se submisso ao ser levado em obediência à vontade de Cristo. Você deve, em todo o tempo, manter a dignidade humilde de um seguidor de Jesus. Nossa conduta, nossas palavras e ações pregam a outros. Somos epístolas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. 2 Coríntios capítulo 3, verso 2. Você deve cuidar para não pregar a verdade motivado por rivalidade ou contenda, porque se o fizer, com toda certeza batalhará contra si mesmo e será achado promovendo a causa do inimigo e não a verdade de Deus. Toda vez que se empenha em um debate, deve ser pelo senso do dever. Se fizer de Deus sua força e sujeitar-se deixando que a verdade obtenha a vitória, as artimanhas de Satanás e seus dardos inflamados cairão sobre ele mesmo, e você será fortalecido, resguardado do erro e livrado de todo caminho falso. Precisa exercer cautela e não apoiar-se na própria força. A obra é importante e sagrada, e você precisa de muita sabedoria. Deve aconselhar-se com seus irmãos que tiveram uma experiência na obra. Mas, acima de tudo, você deve obter conhecimento cabal da própria fraqueza e perigos e deve fortalecer os pontos fracos em seu caráter para que não sofra naufrágio na fé. Vivemos em meio aos perigos dos últimos dias, e se tivermos um espírito presunçoso e independente, estaremos expostos às ciladas de Satanás e seremos derrotados. O sentimento de importância própria deve ser removido, e você deve esconder-se em Deus, dependendo apenas dele para obter força. As igrejas não precisam de seu trabalho. Se consagrar-se a Deus, pode atuar em novos campos, e Deus trabalhará com você. Pureza de coração e de vida será aceita por Deus. Ele não considerará nada menos do que isso. Precisamos sofrer com Cristo se quisermos reinar com Ele. O irmão M teria realizado bem se tivesse há anos dado tudo a Cristo. Ele não tem sido santificado pela verdade. Seu coração não tem sido reto para com Deus. Ele tem escondido seu talento na terra. Que dirá aquele que fez mau uso de seu talento quando o mestre pedir que ele dê conta de sua mordomia? O irmão M não tem sido uma honra à causa de Deus. É perigoso contender com a providência de Deus e estar insatisfeito com quase tudo, como se tivesse havido um arranjo especial de circunstâncias para tentar e destruir. A obra de podar e limpar a fim de preparar-nos para o céu é uma grande obra e nos custará muito sofrimento e provação, pois nossas vontades não se acham sujeitas à vontade de Cristo. Precisamos passar pela fornalha até que o fogo haja consumido a escória e estejamos purificados e reflitamos a imagem divina. Os que seguem as próprias inclinações e são regidos pelas aparências não são bons juízes do que Deus está fazendo. Acham-se cheios de descontentamento. Vêem fracasso onde, na verdade, há triunfo, grande perda onde existe ganho. E como Jacó, estão prontos a exclamar: todas estas coisas me sobrevieram. Gênesis 42, verso 36, quando as próprias coisas de que se queixam estão todas contribuindo juntamente para o seu bem. Romanos capítulo 8, verso 28. Não havendo cruz, não há coroa. Como pode alguém ser forte no Senhor sem provações? Para termos forças, precisamos de exercício. Para possuir fé robusta, importa que sejamos colocados em circunstâncias em que nossa fé seja exercitada. Pouco antes de sua morte, o apóstolo Paulo exortou a Timóteo: participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. 2 Timóteo capítulo 1, verso 8. Através de muita tribulação é que havemos de entrar no reino de Deus. Nosso Salvador foi provado por todos os modos possíveis e, todavia, triunfou continuamente em Deus. É nosso privilégio, na força do Senhor, ser fortes em todas as circunstâncias e gloriar-nos na cruz de Cristo.